Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito, para a gente conversar um pouco sobre o mercado no mês de fevereiro e falar também um pouco sobre posicionamento aqui dos nossos fundos. Palaia, mais uma vez bem-vindo aqui ao Flash Talks. Gostaria de começar a nossa conversa, como de praxe, falando um pouquinho de visão geral, né, de mercado em fevereiro. Mês, mais uma vez, positivo, né, para ativos de crédito. Né? Quando a gente olha a performance no agregado, vamos pegar o IDA-DI como referência, este fechou mais uma vez bem acima do CDI, né? Fechou ali a 145% do CDI. E acho que de forma geral, isso mostra que é um ambiente ainda positivo, né, do ambiente para o mercado de crédito do Brasil. E dá para dizer que foi um mês de fechamento, de forma geral também, né? Dos ativos em diferentes níveis aí na curva de rating, que acabaram impactando de forma positiva as performances. Acho que de fluxo também a gente viu uma gradual melhora, né? Para os fundos de crédito. Acho que uma concentração grande ainda em fundos de assets de grandes bancos, mas a gente vê na margem uma melhora também para as independentes. Mas enfim, Palai, queria ouvir de você de forma geral. O que de principal aconteceu no mês passado e que trouxe esse impacto positivo para o mercado? Bem-vindo mais uma vez.
Olá, Fernando. Esse mês, mais uma vez, foi bastante positivo para a classe de crédito, né? Eu acho que no mês dá para destacar algumas coisas. Eu acho que a primeira foi uma captação bastante expressiva de uma forma geral, mas principalmente ainda concentrada nas assets bancárias, né? Acima de 20 bi de captação no mês nessas assets. Isso naturalmente impacta positivamente, né? O nível dos spreads. Vale destacar, né, que embora as independentes não estejam ainda captando, né, na mesma proporção que as assets bancárias, os fundos eles estão com uma liquidez bastante alta, o que reforça, né, uma demanda mais alta, né, pelos papéis de crédito, pressionando os spreads para baixo. De uma forma geral, os spreads das empresas e dos bancários, a grande maioria dos papéis teve fechamento, né? Eu acho que aqui a gente destaca alguns casos, como, por exemplo, Ambipar, Wiz, TIM, Burger King, Pão de Açúcar. Então, a gente vê, né, um espectro bastante grande aí de papéis, de setores diferentes, tendo um fechamento importante no mês. Vale destacar, né, que a oferta de papéis em CDI continua baixa, o que é também mais um fator que impacta positivamente os spreads, ou seja, não está tendo emissão de papel. Acho que a exceção esse mês, a grande exceção esse mês foi uma emissão da NTS, mas foi uma emissão basicamente concentrada para as assets bancárias. Então, você tem, na questão técnica, né, dá para dizer que você tem, de um lado, né, as assets captando, né, as assets com liquidez muito alta, e do outro lado você tem um volume de emissões em CDI bastante limitado, né, o que fez com que, né, a gente tivesse mais um mês de fechamento dos spreads. Os spreads fecharam de uma maneira mais ou menos homogênea quando a gente olha por níveis de rating, né? Então, olhando os triple A's até os single A's, na média aí foi algo ao redor aí de 10 bips, mas dentro de cada grupo teve alguns destaques, como eu mencionei.
Legal, Palaia. Agora eu queria falar um pouquinho sobre performance e posicionamento, né? O mês de fevereiro foi mais um mês positivo aqui para as nossas estratégias, né? Vamos pegar o Schroders High Grade, por ser o mais representativo do seu ponto de vista de volume, né? De PL. Ele encerrou aí o mês de fevereiro a 123% do CDI, mas eu acho que o mais importante notar aqui é que, dadas as boas performances dos últimos meses, quando a gente olha as janelas mais longas do fundo, né? Seja 12 meses, 24, desde o início, o fundo mostra aí performances relativas acima do CDI, o que é muito legal. Reflete, né, a nossa recuperação e a recuperação do mercado de crédito de forma geral. Eu queria, então, em função disso, que você comentasse um pouco sobre a alocação do fundo, seu ponto de vista setorial, duration, nível de caixa, até em relação a esse último ponto, nível de caixa, na gestão ativa dele acaba representando um pouco a sua gestão ativa de risco, né? Dá para dizer que tem sido um momento em que você vem ficando mais exposto ao mercado de crédito, aumentando de forma, mesmo que conservadora ou gradual, o nível de exposição e risco do fundo?
Sem dúvida, a gente vem aumentando de forma gradual, de uma forma geral, né, olhando o macro, a gente está otimista, ainda é um pouco cauteloso, não é que a gente está no céu de brigadeiro, mas com certeza a gente está mais otimista aqui. Eu explico por quê, né? A gente começa com uma taxa de juros no ano de 2024 e já com uma expectativa razoavelmente certeira de que a Selic ela deve chegar a patamares inferiores a 10%. A gente vê aí as inadimplências nos balanços dos bancos caindo, a gente vê a situação das famílias, né, do ponto de vista de alavancagem melhorando, a alavancagem das empresas também melhorando. Então você tem vários fatores, né, que jogam positivamente aí do ponto de vista aí de qualidade de ativo e assunção de risco para os nossos portfólios. A gente vem fazendo esse movimento, eu acho que dá para dizer que o aumento de risco ele pode se dar de várias formas, né? Você pode consumir mais o caixa, você pode aumentar mais a duration, você pode ir para setores mais cíclicos, né? O que a gente vem fazendo é no sentido de reduzir a posição de caixa, né? É desafiador porque o mercado ele está com pouca emissão, então, na verdade, o que a gente vem tentando fazer é um pouco zerar as posições, ou porque já fecharam muito, ou posições que a gente não gostava e que o mercado mais comprador permite a gente fazer essa zeragem, e ir para ativos onde a gente vê um prêmio interessante com potencial de fechamento. Então, eu diria basicamente que são dois movimentos de aumento de risco, né? Redução do caixa, a gente vem operando já há algum tempo acima de 40% de caixa, é uma posição conservadora e a gente vem tentando reduzir esse percentual e aumentando a posição em setores cíclicos. Esse aumento de posição em setores cíclicos, ele se dá principalmente pelos fatores que eu mencionei. Acho que do ponto de vista aí de balanço, a gente vê os balanços das empresas domésticas, né, que tem mais exposição ao mercado doméstico, melhorando. A gente vê também, né, uma capacidade de refinanciamento via setor bancário também melhorando, né? Os bancos eles divulgaram guidance no quarto trimestre de crescimento de crédito, já é um crescimento muito maior do que foi em 2023, então isso dá um gás adicional para as empresas, principalmente para essas empresas que são mais expostas ao varejo, e elas também vêm conseguindo, através do mercado de capitais, através do mercado de ações, também conseguir funding, né? Eu acho que vi de exemplo de Magazine Luiza, que fazer aumento de capital, a gente vê a Via Varejo conseguindo, né, alongar o passivo dela, a gente vê agora, né, Pão de Açúcar conseguindo fazer um follow-on, o que são casos que estavam bastante estressados e que estão mostrando aí, né, uma melhora aí do perfil de risco. Então, nesse sentido, a gente vem fazendo isso. Acho que a única variável que a gente ainda não está aumentando o risco é na duration. Na duration, a gente não quer fazer esse movimento porque a gente vê ainda algum risco na questão fiscal. A gente acha que pode ter um problema mais para frente nessa questão fiscal do governo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que pode, né, inibir o Banco Central, ou inibir o Banco Central a reduzir mais ainda a taxa de juros, ou o nível da taxa de juros, né, final de ciclo, ao redor de 9,5, ele não se sustentar, né? Ou seja, você ter um repique, a taxa de juros voltar aí para casa dos dois dígitos devido a uma pressão dos gastos do governo. Então, eu acho que a maneira como a gente vem aumentando o risco é uma maneira mais cautelosa, porque a gente não está aumentando o duration, mas a gente está indo nesses setores mais cíclicos, e isso, sem dúvida, acho que as nossas escolhas aqui, acho que vem beneficiando aí o resultado do fundo.
Estou fazendo um resumo aqui, se me corrigir se eu estiver errado, desses movimentos do fundo, né, de gradual aumento de risco, mas ainda assim, como você mesmo disse, com cautela e respeitando o mandato. Vamos usar de novo aqui o high grade como referência. Então, assim, reduzir um pouco o caixa, mas entendo que mantendo ali o patamar de 30% no mínimo, né, de caixa. Duration, você falou bem, eu acho que entendo que a duration deve ser mantida ali abaixo dos 3 anos, que é o que você vem carregando nos últimos meses. E aumento da parcela investida em crédito, você comentou um pouco aqui sobre setores, principalmente as empresas mais ligadas à economia doméstica, mas entendo também que a grande maioria dessa exposição vai continuar sendo ali em ativos de risco duplo A, triplo A. É isso, né, Palaia?
É isso. A posição de duplo A, triplo A, ela vai continuar o somatório, né? Vai continuar na carteira de crédito acima de 80%, a duration vai continuar aí ao redor entre 2 e 2 anos e meio, e o caixa, ele vai continuar aí pelo menos acima de 35%. Então ainda é uma posição bem conservadora, e quando a gente toma, a gente assume um maior risco nessas empresas mais cíclicas, são posições pequenas, entre 0,5% e 1% no máximo, e ainda em papéis duplo A ou triple A.
Tá joia. Palaia, queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Fernando. Um abraço. Até a próxima.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.